Raul Braga Pires teve lugar o referendo de proposta de constituição, nova constituição para o Mali. Afirma-se que pode ser uma proposta que, a ser aprovada, vai permitir, vai ajudar à transição para uma democracia, um género de uma democracia. A participação foi, a afluência foi extremamente baixa. O que é que isso quer dizer depois em termos da própria população do Mali, em termos dos malianos e em termos da comunidade internacional, que tem estado à espera de alguma forma de avanços no processo de regresso a uma governação civil, uma democracia no Mali?
Sim, por pontos são 8 milhões de votantes e há, de facto, vastas zonas do território, nomeadamente no norte, na zona mais desértica, onde não foi possível a realização deste referendo, até porque são regiões que estão ocupadas pelo ACMI, ocupadas pelo Estado Islâmico ou por grupos associados, e portanto aí o processo eleitoral ou este processo de referendo não foi avante. Dito isto, a grande dúvida é precisamente se vai facilitar o caminho para a constitucionalidade, para um processo mais democrático e, sobretudo, para a transição do poder para um poder civil. Para já é uma vitória da junta militar. Só a organização disto é uma vitória da junta militar, embora algumas partes do território disso não haja esta ocupação do inimigo que não permitiu levar ao terreno esta realização deste ato de democracia, mas no entanto é uma vitória para já da junta, que conseguiu organizar um referendo quando outros governos, a uma nova Constituição, quando outros governos democraticamente eleitos já o tinham tentado e não tinham passado da vontade. Isso nunca tinha sido conseguido realizar. Agora, essencialmente, este referendo tem aqui um lado populista, que é o de substituir a língua francesa, deixa de ser uma língua oficial e passa a ser uma língua de trabalho. Portanto, há aqui um populismo no meio disto. E depois, é uma Constituição que dá uma maior autonomia às regiões, uma maior autonomia regional e reforça os poderes presidenciais, nomeadamente ao nível da chefia militar. Dizer também, e há uma outra dúvida, não é uma dúvida, mas é um debate que existe junto da população, que é o seguinte: que futuro Mali é que se quer? É um Mali secular, mais secular do que aquele que já se viu, ou é aquilo que os religiosos agora vêm chamar de Estado multifuncional, onde os religiosos também recebem alguma parte do bolo do poder. E, portanto, este é o cenário no Mali. Já agora também, rematar final, para dizer que esta Constituição prevê, a partir de 2024, que é quando estão previstas as eleições presidenciais e legislativas, dois mandatos de 4 anos para um mesmo candidato presidencial, portanto, para um mesmo presidente. Sempre que um outro cenário em África onde se debate o referendo a uma nova Constituição é a República Centro-Africana. A diferença deste processo no Mali é que coloca, a partir de 2024, a Assini-Goïta num patamar zero, significando que ele, se apresentar como civil, pode ser candidato a presidente do Mali. E na República Centro-Africana, o que acontece é exatamente a mesma coisa, só que o atual presidente, que já tem dois mandatos, quer um terceiro mandato e, portanto, há aqui esta manigância de alterar a Constituição, tendo como fim exclusivo este benefício pessoal. E no Mali isso não está a acontecer. Aliás, há dúvidas se o próprio Assimi Goïta quer ser candidato presidencial em 2024 ou não. No que o Raul disse relativamente a que a Junta demonstrou uma capacidade de organizar o referendo, isso sem dúvida, concordo absolutamente com o que disse o Raul, isto estava, digamos, a Junta estava à prova, apesar da região de Kidal, tal como também o referiu, teve completamente ausente neste referendo, assim como uma grande parte da região centro. Não podemos esquecer esse pormenor. Há aqui um ponto de viragem muito importante, que é a posição do carismático Imam Dicko, que opôs-se completamente ao referendo por um motivo muito simples, é que não queria que constasse na Constituição que o Mali é um Estado laico e ele queria que constasse que é um Estado muçulmano, um Estado islâmico, devido à larga maioria da população maliana é muçulmana. Daí que a maior parte dos imams lançaram um apelo pelo boicote às eleições. E chegaram mesmo até a fazer ameaças nas mesquitas que quem fosse votar no referendo, quando eu digo isso, eu estou a falar do referendo, quem fosse votar no referendo até podia ser proibido mais tarde de casamentos, circuncisões e de várias, digamos, vários rituais típicos na religião. Isso provocou realmente uma retração a muitos eleitores. Assim como houve uma grande ação da oposição, em que disse que um governo de transição, uma presidência de transição, saída de um golpe de Estado, que não tem qualquer legitimidade para organizar um referendo, o que não deixa de ser, de certa forma, verdade no atual contexto legal maliano. Isto teve repercussões, sem dúvida, tanto que a oposição alega, como o próprio Imam Dicko, que quem venceu, ganhou, não foi o sim à revisão constitucional, mas foi o boicote que ganhou com cerca de 73%. É um, digamos, um elemento que já circula muito no Mali, quanto à possibilidade da Assimi Goïta ser candidato, começam a aparecer já vários sinais, vários indícios. Um deles são estas ONGs e organizações também da sociedade civil, que se diz espontânea, mas tem a mão, obviamente, do Estado, como várias outras organizações se aperceberam, que estão a fazer apelos à continuidade da Assimi Goïta no poder. Não se sabe, então, qual será, se essa candidatura à presidência que poderá acontecer para as eleições de 2024, Assimi Goïta irá se apresentar como militar ou como um civil. Essa é que é a principal questão, porque na revisão constitucional foi previsto também a amnistia de todos os militares envolvidos no golpe de Estado, o que dá uma grande abertura a um posicionamento político e a um prolongamento desta transição. Ou seja, estas eleições, este referendo, nunca irá marcar o fim da transição, mas é um dos primeiros pequenos passos para o fim da transição. Uhum. Não quer isso dizer que entrará verdadeiramente na democracia. O caso que incluiu o Raul, e devidamente, que é o caso também do referendo na República Centro-Africana, alguns pontos em comum. Um deles é que há esta obsessão de permanência do poder, de um lado a Assimi Goïta e do outro lado de Faustin Archange Touadéra, o presidente centro-africano, mas há outro ponto em comum. É que nestes dois países, na República Centro-Africana e no Mali, há uma grande presença da Wagner e uma grande presença da Rússia, e que tomaram uma posição extremamente violenta, seja contra a França, seja mesmo contra a missão da ONU.
As Nações Unidas.
A gente viu que, exatamente, a gente viu que a Assimi Goïta, através do seu primeiro-ministro e do seu porta-voz, já anunciou que a MINUSMA teria que se retirar do Mali. A mesma coisa se prepara após referendo na República Centro-Africana relativamente à MINUSCA. Portanto, Não podemos dissociar estas revisões constitucionais. Certo que a última revisão constitucional de Mali data de 1992, enquanto na República Centro-Africana é de 2016, mas não podemos fechar os olhos ao facto que são dois países, neste momento, completamente nas mãos da Rússia e, consequentemente, do Grupo Wagner.
Qual é o fator Wagner, o fator russo, o que é que pesa nestes referendos e no futuro destes dois países que, de alguma forma, dizem por agora que não querem nada com o Ocidente? E vamos ver.
Certamente que o primeiro fator de importância dos Wagner e dos russos nestes cenários será, desde logo, o financiamento do próprio referendo. E quem paga manda. Não é? E, portanto, logo desde o início que o jogo tem aqui as regras viciadas, ou pelo menos a prática já está viciada, mas depois eu também tento ver as coisas do outro lado. Se não fosse assim, quem é que pagava? Bom, se fossem as instituições onusianas, do outro lado também sabemos que a perspectiva que tem perante a ONU é de ser o poder branco / ocidental. Portanto, é uma medalha com duas faces e estas são as duas faces. Agora, parece-me que a investida russa no Mali, na República Centro-Africana, no Sahel, em África no fundo, volto a referir que os destinos de mais à esquerda ou mais à direita destes países estará em tudo dependente dos futuros, do futuro da guerra na Ucrânia. E em África isso vai-se repercutir à medida que as coisas vão avançando a favor de um ou a favor de outro na Europa, porque a África está, aliás, esta semana vi uma super delegação africana a caminho de Kiev e em Moscovo, é precisamente o reflexo desta guerra da Ucrânia e da Rússia, que tem esta amplitude global e que se joga depois a semi-guerra das alianças e das fidelidades e dos alinhamentos em África, onde tantos cenários de proxy war acontecem. A República Centro-Africana é uma delas, neste momento o Sudão, a República do Sudão é outro cenário e mais haverá. Portanto, digamos que, para concluir, a guerra da Ucrânia, a Rússia fez a guerra na Ucrânia para poder continuar a contar globalmente, e este é um destes exemplos.
A minha última pergunta tem a ver com a saída das forças das Nações Unidas. Já falámos aqui de problemas das missões com que se confrontam as missões das Nações Unidas. O Mali diz que quer que a MINUSMA saia porque, de facto, é uma missão falhada. Falhada por vários motivos. Mas a saída das Nações Unidas, a saída de, por assim dizer, de olhos ocidentais e a permanência de olhos russos, pode alterar muito a situação nestes dois países, em termos a futuros?
Sem dúvida, porque a decisão da retirada da MINUSMA é uma decisão que foi tomada em Bamako, na capital maliana, e que não está a ter em conta as zonas operacionais e onde está presente a MINUSMA. Ou seja, a MINUSMA está presente nos territórios, nos espaços e nas zonas onde o Estado é completamente ausente. O que vai abrir caminho, vai abrir novas rotas aos grupos armados terroristas, seja a Al-Qaeda, seja o Estado Islâmico no Grande Saara, e as organizações associadas, assim como vai abrir caminho, vai facilitar a presença e o trânsito de outras organizações não terroristas, mas criminosas, seja de tráfico de migrantes, tráfico de armas, narcotráfico, em que a MINUSMA tinha esse papel. Agora, quando se fala do balanço da MINUSMA e mesmo da MINUSCA,
na República Centro-Africana, há aqui uma grande incompreensão dos malianos e dos centro-africanos sobre qual era verdadeiramente a missão destas missões. E a comunicação aí falhou completamente. E isso levou a uma oposição popular que depois foi explorada politicamente por o populismo, seja pela ADERA na República Centro-Africana, seja para a Simigoitá no Mali, contra uma suposta, digamos, força de interesse ocidental, que seria a MINUSMA, e o que poderá vir a acontecer na República Centro-Africana, na MINUSCA. Mas as populações do interior, as populações do norte e do centro, que se sentem protegidas, porque essa também é a função da MINUSMA. Estou a falar no teatro maliano. Neste momento estão extremamente preocupadas, porque com a retirada da MINUSMA, os únicos que vão ocupar esse espaço vago são os grupos armados terroristas e os grupos criminosos, porque, por um lado, as Forças Armadas Malianas não têm essa capacidade. Há também o problema dos conflitos étnicos, em que se viu alguns massacres perpetrados pelas próprias Forças Armadas Malianas. Mas também o grupo Wagner, que está presente no Mali, são cerca de 1.400 homens, e quando se fala que a Berkane, com 5.000, não conseguiu resolver o problema do terrorismo, certamente que 1.400, muito menos, que estão muito menos equipados também do que era a própria Força Berkane, e estão sempre concentrados a proteger o poder central, que este está centralizado em Bamako. Uhum. Isto vai ser um problema futuro, porque a MINUSMA, para já, estava ainda a ocupar um espaço, não só de uma forma de proteção das populações, mas também de assistência social, que era uma das missões vitais da própria MINUSMA, e que neste momento corre o risco, isso será iminente, digamos, a partir desta missão, e deixar, como já disse, o espaço vago à entrada dos grupos armados terroristas e radicais. Ou seja, o norte vai caminhar ainda mais para uma situação de insegurança e de instabilidade do que já está neste momento.
Rui Neumann e Raul Braga, diz como sempre, obrigada, e como sempre estamos juntos.